E eu quero nessa noite compartilhar com você a mensagem que eu disse que falaria. Na semana passada eu disse, estou pensando em falar sobre o Salmo 23. E nós lançamos o desafio que você meditasse nesse Salmo durante essa semana. Eu sei que muitas pessoas meditaram. Inclusive, irmãos, eu quero aqui já começar me desculpando, porque foi cada meditação e cada palavra no grupo, cada vez que eu via, eu dizia para a Sueli, essa vai ser ou a pregação mais fácil da minha vida, ou a mais difícil da minha vida, porque cada coisa profunda que eu li ali nos grupos, e eu espero nessa noite poder compartilhar algo que encha o seu coração sobre aquilo que o Senhor quer falar através do Salmo 23. Amém? Vamos ler então o Salmo 23, nós vamos ler ele todo. Você que está agora pela internet, você que está longe daqui, às vezes está aqui na cidade mesmo, nós oramos para que essa unção te toque aí na sua casa, onde você estiver. E aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, também, que no momento que você estiver ouvindo, cozinhando, dirigindo, fazendo o que for, que o Senhor te pegue aí onde você estiver também. Salmo 23, eu sei que você sabe ele de cor, mas eu vou ler aqui para a gente. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Põe a mão sobre o seu coração assim, por favor. Feche os seus olhos e faça uma oração muito pessoal ao Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu conheço esse Salmo, ouvi ele a minha vida toda, já li ele, mas nessa noite faz com que ele esteja vivo dentro de mim. A sua palavra ela é pessoal e eu creio que esse Salmo que foi escrito por um homem há milhares de anos, que ele vai hoje falar comigo, vai ministrar o meu coração agora, pelo teu Espírito Santo, ministra a cada um individualmente, pessoalmente. Nós oramos para que as outras vozes se calem, para que apenas a sua voz esteja agora sobreposta a todas as outras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você já percebeu como as pessoas fazem confusão com a Bíblia? Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes eu já estive em situações em que a pessoa citou a Bíblia, mas na verdade aquilo que ela citou não estava na Bíblia. Outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e uma pessoa, ela citou algo e falou assim, isso está na Bíblia, está ou não está, pastor? E eu estava ali pensando, não está? Mas ele falou assim, está. Antes de eu responder, ele falou, está, está na Bíblia, está ou não está, pastor? Eu não falei nada, ele falou, tá, pode procurar, deve estar em algum lugar lá. Mas existem confusões, e muitas vezes as pessoas citam alguns textos, algumas frases bonitas, elas acreditam que está na Bíblia, e levam isso a sério. Eu separei algumas frases aqui para você olhar comigo. Veja só, a voz do povo é a voz de Deus. Tem gente que acha que isso está na Bíblia. Olha essa, diga-me com quem tu andas. E eu te direi quem és. Já viram as pessoas? E essa aqui, ó. Essa aqui eu já ouvi uma senhora falar para mim assim. Preste atenção. Porque está escrito na Bíblia, lá em Zacarias. Ela falou assim. Porque Zacarias é tipo um texto que ninguém sabe muito bem. Está escrito lá em Zacarias. Mente vazia, oficina do diabo. Outra. Essa eu ouvi um pastor uma vez citar, e ele diz assim, porque está escrito na Bíblia, e lá tem um versículo, eu não sei bem onde está, mas se você procurar, você acha, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o povo, aleluia. Isso não está na Bíblia. A ideia está, mas o versículo não existe. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também não está. Tem mais? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa, você já deve ter ouvido alguém dizendo que está na Bíblia, sim ou não? E essa então? Deus escreve certo por linhas tortas. E eu vi uma pessoa dizendo assim, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, Deus escreve certo por linhas certas, torto é quem lê. Falei, meu Deus, é pior. E essa aí, dando é dando que se recebe. Irmãos, eu estou citando algumas frases que as pessoas dizem estar na Bíblia para você perceber que algumas delas você já ouviu. E algumas expressões se tornaram muito populares até em púlpitos, em pregações, mas elas não estão na Bíblia. Uma vez um bêbado me parou e ele disse assim, eu estava com um pessoal da igreja e ele disse, me arruma R$2. E eu falei, ô irmão, não vou arrumar. Você vai tomar pinga, eu não vou te dar. Ele falou assim, é pra pinga, me arruma R$2. E aí eu disse, eu não vou te arrumar. Aí ele falou, vocês são crentes? E eu disse, nós somos crentes. Ele falou, pois está escrito na Bíblia. Vocês nunca leram? E eu falei, talvez não. O que você vai citar, talvez não. E ele falou assim, porque está escrito lá. Ajude o seu irmão, ajude o seu irmãozinho. Dá R$2 para ele e Deus o ajudará. Quase que eu dei R$2 pela criatividade. Falei, meu Deus. Eu ouvi uma vez um pastor citando também, ele disse que um irmão, pregando, um irmão bem simples, ele citou um texto assim. Quem correu, correu. Quem ficou, ficou. Louvado seja o nome do Senhor. Está na Bíblia. Eu estava uma vez, eu contei aqui esses tempos de uma discussão que eu tive no avião com o Senhor e nós conversando, e uma hora ele falou assim, porque isso está na Bíblia. E ele citou uma coisa que não estava na Bíblia. E eu falei, senhor, desculpa, mas isso não está na Bíblia. Ele falou, está sim. Eu falei, onde está escrito? Ele falou, eu não sei. Eu falei, pois eu sei que não está. E ele disse, então você decorou a Bíblia toda? Eu disse, provavelmente sim. O suficiente para dizer para o senhor, isso não está na Bíblia. E esse mesmo senhor, depois, na conversa, ele me disse que as igrejas evangélicas, elas estão errando demais. Porque está na Bíblia, veja só, que nós deveríamos aproveitar o momento que os demônios vêm para o culto para converter eles. Se tivesse um botão ali para falar com o piloto, eu ia dizer, arruma um paraquedas que eu quero me jogar. O absurdo foi grande agora. Não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Irmãos, eu estou falando de algumas coisas assim para você poder perceber junto comigo que algumas vezes nós somos enganados. E Satanás vai fazer de tudo para trazer a nós ideias como essa, que parecem verdadeiras, e se você não tiver muito certo do que a Bíblia tem, se você não está meditando nela, não conhece a Bíblia, você vai ser levado. Você vai ser enganado. Não conhecer a Bíblia não é só perigoso, como é também um grande desperdício. Porque nós estamos falando da palavra de Deus, daquilo que diz respeito à sua vida, à sua história, à sua origem e o seu destino. Fale para quem está do seu lado, na Bíblia está a sua origem e o seu destino. Quem seria maluco de não conhecer um livro que escreve tudo sobre mim, que descreve a minha história? Jesus fala do perigo da gente não conhecer a Bíblia. Jesus, citando, então, o texto de Oséias, inclusive, ele vai dizer, em Oséias, o profeta diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então, Jesus, em Marcos, capítulo 12, verso 24, Jesus diz, porventura não errais vós, em razão de não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus está deixando claro, os nossos erros, a maioria das vezes, tem a ver com a falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus. Há um tempo eu estava aconselhando um casal, e eles estavam discutindo muito, eles não entravam num acordo. Mas é interessante que, entre eles, havia acordo sobre algo que não estava na Bíblia. E eles viviam em conflito, apesar de estarem em acordo. O acordo era o seguinte, a conversa deles era, primeiro Deus, depois os filhos, depois o cônjuge. E eles reafirmavam isso para mim e diziam, porque pastor, a gente tem vivido certinho. Primeiro é Deus na nossa vida, depois os filhos e depois vem um ao outro. Eu falei, então, aí está o erro de vocês. Com a maior das boas vontades, vocês têm vivido uma inversão por não conhecerem exatamente o que está na Bíblia. E erravam muito na sua casa, dentro da família, porque os filhos estavam governando a casa. Porque na cabeça deles, biblicamente, os filhos vinham antes do casal. Isso não está na Bíblia também. Os nossos erros estão muito ligados à falta de conhecimento da palavra. Conhecer a Bíblia vai mudar a sua maneira de viver. A palavra de Deus é poderosa. A Bíblia, quando fala dela mesma, irmãos, é muito legal. Tudo foi criado pela palavra. Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11 é o texto que fala sobre fé. Sobre tudo que você vai poder fazer pela fé, mas nada do que você pode viver pela fé, você vai viver sem antes conhecer a palavra de Deus. Hebreus 11, 3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Repete comigo, o universo pela palavra de Deus. Você percebe, irmãos, algumas coisas a gente deixa de usufruir por não conhecer a Bíblia, a palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Tudo o que está na Bíblia é proveitoso. O salmista vai dizer, ela é lâmpada para os meus pés. Ela é lâmpada para aquilo que eu estou fazendo hoje. E ela é luz para aquilo que eu preciso fazer depois. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Esse mesmo salmista vai dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Os nossos pecados, eles têm muito a ver com a nossa falta de conhecimento da Bíblia, ou, se não tem a ver com conhecimento, tem a ver com a falta de guardar a Bíblia e as Escrituras. É interessante quando Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. É tão interessante a gente meditar no Salmo 23, escrito por Davi há tantos anos, e ainda hoje fala com a gente de maneira tão viva, é ou não é? E a Bíblia diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus, essa é a palavra dele. Se sujeitar a isso, se expor à palavra, vai fazer com que você tenha uma análise completa de si mesmo. É tão poderoso isso. Eu quero que você repita algo junto comigo. Você está com a sua Bíblia aí na sua mão? Pega ela, coloca para nós ali, por favor. Eu quero que você tome posse de algo nessa noite. Eu não quero falar muito mais sobre a palavra. Nós vamos entrar no Salmo 23, mas eu queria iniciar trabalhando com você, mexendo com você, para que você queira cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia assim na sua mão, levanta ela, se é um aplicativo, se é um celular, levanta o celular e você vai repetir assim comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Amém? Fala para quem está do seu lado. Você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Irmãos, não faz muito tempo. Lucas está com 3 anos agora. Ele tinha 2 anos. E eu estava numa viagem. Eu levei uma pessoa comigo, esse irmão que estava comigo, ele não estava muito firme com o Senhor, ele estava numa fase difícil da sua vida. E nós temos ensinado Lucas a Bíblia, falado com ele sobre a palavra, eu tenho ensinado ele a decorar versículos, e ele tem facilidade com isso. E aí então, na viagem, esse irmão falando comigo, já era na volta, E esse irmão falando comigo sobre algumas crises dele, algumas dificuldades. O Lucas, ali na cadeirinha dele, estava só nós três no carro. E o Lucas, do nada, diz assim: porque Jesus Cristo é o mesmo, hoje, amanhã e para sempre. Hebreus, e citou a referência, que eu nem estou lembrando agora, ele sabia. E aí, ele olhou para mim e falou assim: ele cita a Bíblia assim? Eu falei: ele está acostumando agora. E aí, a gente continuou a conversa, e o Lucas falou assim: papai, Colossenses 3 pares. E eu: oi filho, dê atenção. E ele falava: Colossenses 3 pares. E eu não entendia. E eu falava: ah, Colossenses, filho, 3. Aí ele fala: 3 pares. Quando eu olhei, o rapaz estava em pranto, chorando do meu lado. Choro. E aí eu falei: o que foi? Ele falou assim: 3 pares. Você não entende 3 pares? Eu falei: eu não entendo. Ele falou: 3-3. Eu falei: 3-3? Você deve ser alguma gíria de cacheta, sei lá, de tunguete, que eu não sei. De bingo, né? Aí ele falou, pastor, ele acabou de citar o texto da minha vida. É o texto da minha vida. Como ele sabe? Eu falei: eu não treinei ele para isso, irmão. Tem coisa que vem do Espírito mesmo. E ele falou: ele está falando o texto da minha vida. Quando Deus falou comigo na minha conversão, ele usou exatamente Colossenses 3:3. Se nós morremos com Cristo, então ressurgimos com Ele, devemos morrer para as coisas desse mundo. E ele falou: agora sim Deus falou comigo. Irmão, eu já tinha pregado para esse homem 4 horas na ida, 3 horas na volta. Ele me viu pregar lá e ele não tinha entendido. Quando o Lucas citou Colossenses 3 pares, ele entendeu. A palavra é poderosa. Você tem o que ela disse que você tem. Você é o que ela disse que você é. Você pode o que ela disse que você pode. Você vai aonde ela diz que você vai. Amém? O Salmo 23 é o texto mais conhecido do mundo. Algumas pessoas acreditam que é o Salmo 91, porque a maioria das casas tem esse Salmo aberto, mas não é. João 3:16 está junto. E é o segundo versículo mais conhecido do mundo. Mas o Salmo 23 é o mais conhecido do mundo. Principalmente o verso 1. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa semana nós lançamos o desafio, então, de ler e meditar nesse texto a semana toda. Mas esse texto é tão profundo, irmãos, que nós temos ainda muita coisa para tirar dele. E o que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas não conhece a palavra. Quando nós dissemos: eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu pergunto: o que você tem? Não sei, porque eu não conheço a Bíblia. Mas aqueles que conhecem também, muitas vezes não conhecem na profundidade que precisavam. Ou não tomam posse disso, não trazem para si. Eu me lembro que, desde o início, quando nós começamos com a célula, eu dizia: 3 coisas precisam acontecer na célula. A primeira, a pessoa precisa dizer: eu fui muito bem tratado. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. A segunda coisa que precisava acontecer numa célula, as pessoas tinham que dizer: puxa, é legal e é rapidinho. Não demora muito. E a terceira coisa que elas tinham que dizer, têm que dizer sobre uma célula é: a Bíblia fala sobre mim. Fui bem tratado, é rapidinho e a Bíblia fala sobre mim. Porque o que nós precisamos hoje, irmãos, é tomar posse da palavra para esse dia. Ela não valeu só para Davi lá, há centenas de anos atrás. Ela vale agora. E o Salmo 23 é um salmo muito vivo. Algumas perguntas importantes que eu quero responder para você. Primeira, o que são salmos? É importante você, quando lê o salmo, entender que o salmo foi escrito para ser cantado. São canções. Existem poesias e orações, mas os salmos foram escritos para serem cantados. O Salmo 23 é uma música que Davi está cantando a Deus. Outra coisa importante, quem escreveu? Os salmos foram escritos por muitas pessoas, mas esse salmo foi escrito por Davi. Qual o contexto, em que condições esse texto foi escrito? Nós não sabemos bem se Davi escreve esse texto quando ele era pastor de ovelha ou já quando ele era rei. Mas a tradição judaica diz que Davi escreve esse texto quando ele está em um lugar cercado por tropas inimigas. ele está cercado, sem saída, e está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Agora, uma coisa importante que você precisa entender, para ler o Salmo 23, e eu acho que disso poucas pessoas sabem, é que no Salmo 23 não existe apenas a comparação do pastor e da ovelha. Algumas vezes nós lemos o Salmo 23 inteiro, imaginando que é a conversa de um pastor com uma ovelha, mas não é. O Salmo 23 tem pelo menos três comparações. A primeira, do pastor e da ovelha. O verso 1 e o verso 2, e talvez até o verso 3, Davi está se referindo a Deus como um pastor e ele como uma ovelha. Agora, também tem uma outra comparação aqui. Quando ele fala, guia-me pelas veredas de justiça, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, agora ele não está mais falando do pastor. Ele está falando de um guia, e ele agora é um viajante. Naquela época, era muito comum você contratar um guia. Quando você ia passar por estradas que você não conhecia, principalmente quando você passasse de noite, e você não soubesse dos perigos, então você ia e pagava para um guia e dizia, me leve até tal lugar. E esse guia te guiava em segurança, em paz, por veredas de justiça, e ainda que você passasse por vales, lugares perigosos, você não teria medo, porque você tinha um guia muito bem treinado, te levando para aquele lugar. E por último, esse salmo também fala de uma comparação entre um hóspede e um hospedeiro. É por isso que Davi fala, eu quero habitar na sua casa para sempre. Quando um hospedeiro ocidental ia receber alguém, uma das coisas que ele fazia para dizer, você é bem-vindo, é, ele enchia a taça de vinho, ele passava óleo na cabeça com perfume, dizendo, você é honrado dessa maneira. Então, para a gente entender o Salmo 23 melhor, você precisa ler ele, não só na perspectiva de um pastor e de uma ovelha. Também isso está ali. Mas você precisa ler ele numa perspectiva um pouco maior. A gente não pode imaginar uma ovelha tomando um cálice de vinho. É ou não é verdade? Então, existem três perspectivas aqui. Só aqui, organizando para a gente entrar no Salmo. Então, eu quero falar de algumas lições que nós aprendemos com Davi a respeito do Salmo 23. Posso combinar uma coisa aqui com vocês, antes de eu começar? Porque eu vou começar a pregar agora. Quero combinar com vocês uma coisa. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir acabar hoje isso aqui. Porque é muita coisa. Se eu não conseguir acabar hoje, você vem domingo que vem para ouvir o resto? Então tá bom. Provavelmente a gente para em um dos pontos e a gente volta semana que vem e eu vou tentar continuar. Pode ser? Então tá bom. Primeira coisa que eu aprendo, primeiro ponto que eu aprendo no Salmo 23... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa é, o pastor é o Senhor. A gente dá muita ênfase na palavra pastor nesse salmo. Nós gostamos de dizer, ele é o meu pastor. A palavra pastor parece que salta muito grande para nós e é bom isso, é legal. Mas a pergunta é, quem é o seu pastor? Tá, eu tenho um pastor, mas a pergunta é, quem é esse pastor? E a resposta de Davi é, o meu pastor é, coloca ali de novo aquela palavra, por favor. O meu pastor é o Senhor. O meu pastor é essa palavra aqui, ó, YHWH, que também foi traduzido por Yahvé. Quando Davi diz isso, irmão, isso tem um grande peso para quem lia o texto em hebraico. Ele está dizendo, o meu pastor... A pessoa que me serve, que corta o meu pelo, que me diz onde eu devo ir, que serve comida na minha boca, que me busca quando eu caio. A pessoa que cuida de mim, sabe quem é? Yahvé, Elohim, o maior de todos, o rei de reis, senhor de senhores. Essa é a afirmação mais poderosa desse texto, na minha opinião. Ele está dizendo, sabe aquele que cria tudo pela palavra? Sabe aquele que tem a terra como estrado dos seus pés? Sabe aquele majestoso, glorioso, aquele que organizou o universo? Aquele que dá nome às estrelas? Aquele que é excelso? Sabe aquele que não precisa de nada, não precisa de ninguém? Excelso, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, sabe aquele, sabe o que ele decidiu? Decidiu ser o meu pastor. Oh, irmão, essa é a melhor, a mais poderosa afirmação que Davi está dizendo é: aquele que tem tudo e não precisa de nada, escolheu cuidar de mim. Escolheu ser o meu pastor. Eu tive numa situação bem constrangedora algum tempo atrás. Eu estava numa igreja de um pastor muito conhecido e eles me perguntaram: você conhece essa cidade? Eu disse que eu não conhecia. Eles disseram: então à tarde nós vamos arrumar um guia para você, um motorista que vai te levar para conhecer a cidade. Aí eu falei: que legal, tá bom. E aí, no horário marcado, eu desci lá no saguão do hotel e estou esperando o motorista. Quem é que vai vir me levar para andar pela cidade, conhecer? E aí chegou aquele pastor que eu conhecia só pela TV, aquele homem simples. Ele chegou e falou: tudo bem, Cezinho? Eu falei: tudo bem. Eu estou esperando o motorista. Ele falou: eu vou ser o seu motorista. Eu vou ser o seu guia hoje. Eu falei: meu Deus, o senhor tem tanta coisa para fazer. Eu sei. E ele falou: mas eu faço questão. Eu fiquei tão constrangido de ter aquele homem tão ocupado, tão atarefado, tão cheio de coisa para fazer. Ele decidiu que seria meu motorista naquele dia. E me levava nas pracinhas, me mostrava os lugares. Ia dizendo: é aqui, isso é aqui. E eu estava assim pensando: esse cara deve ter que falar na televisão daqui a pouco, ele deve ter tanta coisa para fazer, mas decidiu ser o meu motorista. Eu até brinco quando eu estou com os outros pastores, eu falo: você tem motorista? Eu falo: sabe quem já foi meu motorista? E eu falo o nome desse pastor. Irmãos, o que Deus faz conosco é mais ou menos isso. O Yahvé, o Elohim, diz: eu sou o seu pastor. Irmãos, quando você olha para o universo, está tudo tão organizado, está tudo tão no lugar. Eu ouvi outro dia de uma pessoa que falou: pastor, eu descobri que, lendo que se a Terra tivesse 3 centímetros para frente, em direção ao Sol, a água do mar ferveria. E se a Terra tivesse 3 centímetros para trás, em relação ao Sol, a água do mar congelaria. 3 centímetros. Ele colocou lá, ele sustenta lá. Esse Deus disse: eu sou o seu pastor. É mais difícil não crer em Deus do que crer nele. É muito mais difícil. Você pega uma flor, você pega um inseto, tudo, tudo está organizado, tudo é sustentado pela mão dele, tudo, ele está ali. O corpo humano, como tudo funciona. Eu vejo o Davi, bebezinho, e já está tudo ali, irmãos, eu penso: tudo feito por ele. As galáxias, o universo, tudo. Tudo. Ele controla tudo. Ele sabe de tudo. E ele tem tanta coisa importante para fazer. Tem ou não tem? Um dia me disseram: eu comprei um travesseiro da NASA. E eu pensei: a NASA tem tanta coisa para fazer. A NASA pensou: nós vamos descobrir um planeta novo, nós vamos lançar um foguete. E um falou: não, vamos fazer um travesseiro. E eu penso que Deus tinha tanta coisa para fazer, gente. É ou não é? Tanta coisa para equilibrar. Eu fico pensando como que foi que aconteceu no universo quando ele parou o Sol e a Lua. Irmão, é uma questão, não dá nem para a gente discutir aqui. A questão atômica, por exemplo. E ele fez por causa de Josué. O Senhor é o seu pastor. Amém? A questão aqui é: quem é o meu pastor? Porque, irmão, se você anda ansioso, preocupado, se você anda desanimado, se você anda com dificuldade de entender a sua vida, eu quero nessa noite pôr um ponto final nisso. O Senhor do universo todo, o Deus que por uma palavra disse: haja e ouve. Esse Deus, ele é o seu pastor. Ele cuida de você. Ele te leva. Ele caminha com você. Ele tem paciência. O João estava aqui falando de boleto, irmão. Ele falou tanto boleto que eu quase perguntei para ele, tem algum seu? Aí você pensa, Deus tem que sustentar a terra aqui, o sol ali, as galáxias ali. E ele diz, não, quer saber? Vou saber como é que está o boleto do irmão. Sim, o Senhor é o seu pastor. Ah, mas o Senhor tem tanta coisa para fazer. Sim, mas eu também quero saber como anda o seu casamento. Como andam as suas emoções. Como anda o seu coração. Como está a sua expectativa? O rei do universo. Você consegue entender isso, irmão? O rei do universo parou tudo para pegar um cajado e dizer, vou me ocupar com a vida desse irmão. Vou me ocupar com a vida dessa irmã. A gente podia parar aqui. Sim ou não? Mas nós não vamos. Vamos seguir em frente. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que ele é meu pastor. Repete comigo, meu pastor. Ninguém vai poder viver uma vida cristã correta, do jeito que deveria viver, sem um bom senso de pertencimento. Nunca você vai conseguir ser um bom crente sem saber, sem ter um bom senso de pertencimento. Eu pertenço a isso. Isso é meu. Eu sou disso. Se você não tiver clareza disso, você não vai ser um bom crente. Você vê Jesus em todo o tempo dizendo, meu pai. Aqueles que fazem a minha vontade são minha família. Aqueles que me ouvem e seguem a minha orientação, meus amigos. Você percebe? O tempo todo Jesus está dizendo, meus amigos, minha família, a minha casa, o meu lugar. A Bíblia diz, Jesus sabendo de onde veio e para onde iria. Esse senso de pertencimento é muito importante. Deus, quando no batismo de Jesus aparece aquela voz e a pomba, a voz diz, esse é o meu filho. Ele tem pai. Ele pertence a alguém. Isso é muito importante. Quando Davi diz, ele é o meu pastor, Davi está se posicionando. É interessante você entender isso. Ele é o meu pastor. O que Davi está dizendo também é, eu sou sujeito a ele. Porque a ovelha não manda no pastor. A ovelha obedece o pastor. A ovelha está sujeita ao pastor. Então, se você quer declarar esse salmo e tomar posse dele na sua vida, então você precisa, como ovelha, se sujeitar ao pastor. Ele é o meu pastor, então ele fala e eu sigo. Não sou eu que falo e ele vem atrás. É o contrário. Ele é o pastor. Ele é o Senhor. Eu sou o quê? Ovelha. Ovelha. Davi está se posicionando. Ele está dizendo, esse é o meu lugar. É interessante, irmãos, quando a gente vai ler o Evangelho, várias vezes Jesus está dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem e me seguem. Ovelha de verdade, ouve e segue. E você, eu fiz, até peguei vários versículos aqui, poderia citar todos eles para você, mas você tem muitos versículos, muitas palavras na Bíblia que falam sobre isso. A minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Por que que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, irmãos, a impressão que dá é que nós estamos sem pastor. Tem ninguém cuidando de mim. Tem ninguém olhando por mim. Mas a verdade é que você tomou decisões além do seu pastor. Alheias ao seu pastor. Eu decidi. Eu esperava que o meu pastor viesse atrás de mim. Eu esperava que Deus viesse atrás e dissesse, isso, eu vou abençoar esse relacionamento. Mas não foi ele que mandou você se relacionar, você percebe? A ovelha não escolhe onde ela vai e o pastor diz, ah sim, que lugar bonito que você escolheu. Agora eu vou trazer água tranquila e pastos verdes até você. Não. Ela ouve a voz do pastor, segue, e por isso ela tem pasto, por isso ela tem água, porque ela ouve e segue. Irmãos, eu tenho visto muita gente chamar de demônio o que não é demônio. A pessoa não segue orientação bíblica nenhuma, e depois ela diz, Satanás está querendo me afastar de Jesus. Você como ovelha, seu maior esforço deve ser em ouvir os comandos do seu pastor. Não há esforço maior na vida cristã, a não ser o esforço de parar, ouvir a voz dele e segui-lo. todos os outros esforços que a gente tem feito. Lutas, crises, depressão, tristezas, todos os outros esforços deveriam estar concentrados nesse. O que ele está dizendo? Para onde eu devo ir? O que eu devo deixar? O que eu devo abandonar? O que eu devo começar a fazer? Com quem eu devo me relacionar? Com quem eu devo deixar? Que ministério iniciar? Onde investir? O que comprar? Se você começar a fazer isso, o Senhor de fato será o seu pastor. A minha pergunta é, será que hoje você pode afirmar isso? Será que hoje ele é o seu pastor mesmo? Tudo que você pensa passou pelo crivo do seu pastor? Tudo que você fala, de fato o seu pastor aprova? Onde você tem ido? As pessoas que você tem se relacionado? As coisas que você tem feito? Seu pastor está dizendo isso. Eu pedi para você fazer. Eu pedi para você investir seu tempo nisso. O curso que você faz. A maneira que você investe seu tempo, isso tem sido determinado pelo seu pastor? Porque nós só podemos dizer que o Senhor é o meu pastor, e aí então nada me faltará. Mas nós só podemos dizer isso quando de fato nos posicionamos assim. Ele é o meu pastor. E eu sei que ele é o meu pastor. E porque ele é o pastor, ele manda, ele diz, e eu obedeço. A sua vida vai mudar muito, irmão. Quando isso começar a acontecer. As pessoas, uma vez o meu pastor disse isso para mim, Cezinha, numa batalha, as pessoas acreditam que o maior esforço é saber onde o inimigo está. E o meu pastor disse, não, o seu maior esforço é ouvir a voz do seu capitão no meio da batalha. Porque ele sabe onde o inimigo está, ele sabe onde te mandar, ele sabe o que dizer, então ouça a voz do seu pastor, se posicione assim. Tem muita ovelha achando que é pastor. Tem muito servo achando que é senhor. Tem muito discípulo achando que é líder. Preste atenção. Se você não entender o seu lugar em Deus, você também não vai receber aquilo que a posição dele traria de benefício sobre você. Qual é o maior benefício da ovelha? É que quando ela segue o pastor, ela é protegida pelo pastor. É que quando ela segue o pastor, ela é suprida pelo pastor. Quando ela segue o pastor garante a vida dela. Você entende? O maior risco da vida da ovelha é se afastar do pastor. Então não se afaste do seu pastor, porque ele é o Senhor. Amém? Está claro isso? A terceira coisa. Acho que nós podemos parar na terceira, pode ser? Então eu vou para a terceira. A terceira coisa é, eu não sentirei falta de nada. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas acreditam que, porque Ele é o meu pastor, então não vou ter falta de nada. Tudo que eu quero eu vou ter. A versão original é, o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada, porque eu tenho Ele. Essa é a versão original. Agora, irmãos, algumas vezes a gente lê esse verso, esse capítulo, do Salmo 23, e a impressão que dá, e se você procurar sobre estudos do Salmo 23, você vai encontrar muitos estudos sobre a provisão de Deus. O Deus que provê. O Jeová Jirê. E a impressão que dá é que o tema central desse texto é mesmo a provisão que o pastor traz na vida da ovelha. Aí você começa a ler e perceber, puxa, é verdade, existe pasto, existe água, existe óleo, existe vinho, banquete, direção, proteção. Então, esse salmo é sobre provisão, é aquilo que eu posso receber. Mas, na minha opinião, esse salmo tem como eixo central, não a provisão, mas o provedor. É diferente. Quando a sua visão está na provisão, irmão, tudo vai te faltar. Porque você nunca vai ter o suficiente. É ou não é verdade? Quando você vai atrás das provisões, você pega o que você precisa para aquele momento, mas quando você chega em casa, irmão, já faltou alguma coisa. Então o Senhor é o meu pastor e ainda vai faltar a provisão. Agora, esse texto não está falando de provisão. Na minha opinião, esse texto está falando de provedor. Ele é o meu provedor. E quando eu fico perto dele, eu não sinto falta de nada, porque eu tenho ele. E ele supre, ele provê. Buscai em primeiro lugar o Senhor, o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas serão, a provisão é acrescentada. Tem muito crente buscando Deus por causa de provisão. Eu quero a provisão. Irmão, quando você for a Deus, porque ele é o provedor, você terá toda a provisão. Quem tem a provisão nem sempre tem o provedor, mas quem tem o provedor sempre terá a provisão. Muita gente comeu das comidas que Jesus deu. Pão, peixe, um monte de gente fez, um monte. Experimentou do vinho que ele transformou naquela festa. Mas essas pessoas deixaram Jesus, porque elas estavam focadas na provisão. Agora, os discípulos que caminharam com Jesus, o foco no provedor, eles sempre tiveram provisão. Experimentaram uma multiplicação, duas multiplicações, três multiplicações. Sentaram na mesa, comeram da ceia, porque eles tinham o provedor. Jesus chega a dizer sobre si: eu sou o pão. Para de ficar preocupado com o pão. Eu sou o pão. Para de ficar preocupado com a água. Eu sou a água. Para de ficar preocupado com o vinho. O meu sangue é vinho. Vocês têm tudo em mim. Vocês não precisam de mais nada. A declaração de Davi é: eu encontrei um provedor. Eu encontrei o provedor. Eu encontrei aquele que tem todas as coisas e que não precisa de nada. E porque eu tenho, agora eu não sinto falta de nada. Você entende? Não é que Davi tinha tudo na sua vida suprido. Mas ele diz: eu tenho o provedor. Em algum momento, ele vai suprir a minha vida. Da maneira que ele acha. Eu tenho dito que existem duas razões para muitas pessoas continuarem sentindo falta, ainda que sejam crentes. São crentes, andam com o Senhor e continuam tendo falta de muita coisa. A primeira razão é porque algumas deixam de seguir o pastor. Se você deixa de seguir o pastor, consequentemente, vai te faltar tudo. Mas há uma segunda razão. Existem pessoas que não entendem a provisão que o pastor preparou. Elas querem mais, querem outras coisas. Então estão sempre com falta de alguma coisa. Aquilo que o pastor dá não é suficiente. E aí sentem falta de tudo. Sabe, irmãos, eu tenho visto pessoas. Elas querem muito algo. E de repente aquilo que elas querem passa a ser aquilo que elas precisam. Primeiro eu quero. Depois aquilo que eu quero se torna aquilo que eu preciso. E agora eu entro numa crise. Porque aquilo que eu acho que eu preciso, Deus não me deu. Mas é só o que você quer. Se você precisasse, ele te daria. A gente tem que cuidar, porque nós estamos no meio de uma sociedade que não consegue ter fim nos seus desejos. E aí parece que está faltando, quando Deus está dizendo: você tem mais do que suficiente. Eu li uma frase outro dia de uma pessoa que dizia: nós vivemos preocupados com o pouco que nos falta. E não usufruímos do muito que temos. E tem muita gente assim. Ela está mais preocupada com aquilo que ela gostaria de ter do que feliz com aquilo que ela já recebeu. O Senhor é o seu pastor. Nada te faltará. Ele vai cuidar. Foca no provedor. Amém? O seu foco deve estar no provedor. Eu vou parar aqui. Pode ser? São 7. Nós estamos no terceiro. É melhor eu parar, senão nós vamos até meia-noite. Vamos orar? Fique de pé, por favor.